Olá, olá pessoal. Meu nome é Everton Vasconcelos e esse é o podcast do Beisebol Mundo Afora, o seu podcast semanal sobre a MLB e as principais ligas de beisebol do mundo. Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Beisebol Mundo Afora. Nessa oitava edição, né, nesse oitavo episódio, a gente trouxe uma novidade, um convidado especial, né, o primeiro convidado que a gente traz aqui para o programa. E é um convidado muito especial, um cara muito ativo na comunidade do beisebol lá no Twitter, né? É o Augusto, mais conhecido como Guto, ele que é o administrador da página do Yankees Brasil. Além do nosso convidado, também temos aqui, como sempre, o Luiz Eduardo Mouta e, mais uma vez, a presença da Paula. Paulinha aqui, torcedora do Blue Jays, com a gente também, tá? Para participar hoje do programa. A gente promete que vai ser um programa bem legal. A gente tem muita coisa legal para trazer para vocês hoje. Apesar da MLB estar no, nesse período de greve aí no lockout, a gente separou alguns bons temas para debater hoje. Mas eu vou começar aqui dando as boas-vindas, como sempre, falando com o meu fiel escudeiro aqui, Luiz Eduardo Mouta. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Mouta.
Boa noite, Everton. Boa noite, Paula. Boa noite, Guto. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Um prazer receber o Guto aí com a gente aí pela primeira vez. Muito bom. E assim, vamos mais uma vez conversar bastante aqui sobre esse esporte que a gente adora. Infelizmente, a gente está aí um pouquinho na expectativa de sair esse acordo logo, mas a gente sempre tem coisa boa para conversar. Beisebol sempre é um ótimo gerador de assunto, bate-papo. Boa noite para vocês aí, galera. Vamos lá.
Boa noite, porque a gente sempre grava os episódios à noite. Por isso que tem esse costume de dar boa noite. E aí eu vou seguir aqui dando as boas-vindas para Paula. Paula, tudo bem? Seja bem-vinda.
Oi, tudo bem? Vou dar bom dia então pro pessoal que tá ouvindo de manhã, né? Esse podcast.
Pois é, é bem provável, porque eu sempre divulgo pela manhã.
Então, vamos aí para mais um episódio. Tem poucas novidades, mas tem, são coisas que dá para puxar um papo legal.
Ah, com certeza. A gente não precisa nem de pauta, né? Só começar aqui a gravação e vai ter muito assunto sobre beisebol para falar. E agora dando as boas-vindas, né, pela primeira vez aqui, o Guto. Seja muito bem-vindo, Guto. Como é que você tá?
Boa noite, Everton, Luiz, Paula, galera que está escutando a gente. Bom dia e boa tarde para quem está escutando em horários alternativos que não seja à noite, né? Quando eu gravo Yancast, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para não ter problema, se você está escutando em qualquer horário do dia. Mas vamos que vamos, né? Tem algumas coisas bem legais para falar. E, cara, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de ser a primeira pessoa a estar conversando com vocês aí como convidado. E vamos que vamos.
É isso aí. Então já vamos começar aqui, né, falando com você mesmo, Guto, até para apresentar, né? Muita gente conhece o seu perfil no Twitter, né? Acredito que seja o maior de times, né? Seja o maior perfil ativo no Twitter, o Yankees Brasil, né? Mas tem muita gente que não sabe quem é que está por trás dele, né? E aí essa é uma oportunidade para que as pessoas conheçam, né? Então fala um pouco sobre você, Guto. Quando que você começou a torcer para o Yankees? Por que você começou a torcer? E a ideia do perfil?
Cara, foi bem louco essa conexão com o esporte americano, de forma geral, porque eu já acompanhava muito do futebol, né? Eu acompanho muito futebol. Comecei muito a acompanhar futebol brasileiro, também a Copa do Mundo, né? Lá em 2006, quando eu era ainda criança. Depois eu comecei a acompanhar mais futebol, eu torço pro Inter. E depois o futebol europeu, né? Infelizmente eu torço pro United, isso são erros que a gente tem ao longo da vida. E aí, em 2014, 2013, 2014, eu tive a minha primeira conexão com a NBA, assistindo um jogo do Lakers com Kobe Bryant. Só que eu não virei torcedor do Lakers, né? Eu sou torcedor do San Antonio Spurs. Vi o time ser campeão em 2014. Acompanho o time desde então. Logo depois, no ano seguinte, na metade para o final de 2014, ali, eu vi um jogo de futebol americano. O jogo do Packers, e aí eu comecei a torcer pro Green Bay Packers. Depois comecei a cobrir o time. Foi o primeiro time que eu comecei a produzir conteúdo de fato para internet. mais ou menos em 2017. E em 2015 o hockey e o beisebol entraram na minha vida. O hockey foi de uma forma um pouco diferente, né? Eu assisti alguns jogos na época do Ducks, do Chicago Blackhawks também, mas o canadiano me pegou e aí eu virei, hoje eu torço pro Canadiens. E o Yanks, cara, o Yanks foi assim, foi tiro e queda, basicamente. Foi um jogo que eu vi na TV, na época o Paulo Antunes ainda comentava beisebol, e foi muito por acaso, porque eu não tinha TV, eu não tinha TV a cabo, mas não tinha os canais da ESPN e tudo mais, mas vi um jogo, 2014, né, ali 2014, 2015, consegui olhar alguma coisa do Derek Jeter, e depois eu comecei a acompanhar o time, e aí eu não tinha, eu procurava perfis, procurava alguma coisa para mim, para falar sobre o Yanks, ali por 2018, 2019, e não achava nada, né? E aí tinha um perfil do Yanks Brasil, que é o Yanks Brasil atual, que tava parado. E eu, pô, eu vou tentar procurar, né? Vou ver se o cara vai deixar o perfil parado, pelo menos eu posso cuidar. Eu já tinha algum certo domínio, porque eu administrava o Lambeau Leapers, que fala sobre o Packers. E aí eu conversei com o cara, consegui contato com o cara com o Instagram. Ele me passou a página e eu casou muito, muito de ser o primeiro jogo da temporada. Foi na semana em que o Yanks ia estrear na temporada, ia começar o Open Day do beisebol. E eu engatei dali, já são mais de 3 anos cobrindo o time, né? E estamos aí, né? O Yanks Brasil lá no Twitter. Eu peguei a página, acho que tinha 600 ou 700 seguidores, que era uma margem bem legal para uma página que estava parada. E aí a gente comecei a cobrir, depois veio o Fambonanet, aí hoje eu faço parte do Rebatida, que a gente fala também de beisebol, e posteriormente eu lancei o Yankcast, que inclusive teve programa semana passada, e a gente vou gravar mais uma semana aí falando sobre os ídolos da história do Yankees, né? Mas foi basicamente essa minha trajetória até chegar hoje no Yankees Brasil.
É engraçado que você foi descobrindo as ligas, né? E não é que assim, quando uma pessoa nova começa a acompanhar algum esporte americano, né? Ele se identifica com a cidade do primeiro time e aí segue, né? Isso é o mais normal. Você não, você torce pro Spurs, torce pro Green Bay Packers, o Montreal Canadiens e o New York Yankees. Então são franquias aí todas de cidades diferentes. É bem, bem interessante isso, né? É mais bacana, bacana.
Eu tô achando interessante que ele é rival em todos os esportes meus.
Pois é.
Eu sou Blue Jays, Vikings e tenho os Pajé pelos Leafs, então complicado.
Ele é rival em todos os esportes comigo também.
Muito pelo contrário, né, Multa?
É, bastante rival. Ele é bastante rival da gente. O Packers nem tanto. Embora exista o pessoal do Packers tem uma certa rivalidade com o Patriots. Mas os Canadiens e os Yankees, olha, rapaz, é rivalidade plena com os Bruins e com o Red Sox, né?
É, isso aí. E assim, Guto, você consegue fazer um ranking de as franquias que você gosta mais para que você gosta menos? Tem alguma que você tem um carinho mais especial, é mais fanático ou não?
Cara, eu tento nivelar tudo por igual, assim. Eu tento acompanhar bastante todos os esportes. E, assim, sempre estudando para aprender mais. Principalmente o beisebol, porque o beisebol é um esporte de muita estatística, né? Dado o Moneyball, que mudou a história do beisebol. Então, inclusive, hoje é meu livro favorito, né? Tenho ele aqui em casa. E eu sempre ando estudar os esportes de maneira geral, né? Como o futebol americano também, né? Lendo livro, ou procurando alguma coisa na internet e tal, né? Depois a gente vai falar, mas foi até assim que eu cheguei a aprender a preencher o scorecard, né? Então, eu não nivelo de mais fanatismo por menos fanatismo, né? Mas na seca que eu tô, qualquer time meu sendo campeão tá ótimo. Quase, quase aconteceu 2020 com o Habs, né? Com o Canadiens, mas era muito difícil bater aquele time do Lightning.
É, e são franquias muito, muito tradicionais, né? no seu esporte, mas são franquias que nos últimos anos realmente só batem na trave ou vivem realmente um grande período de seca. E é muita coincidência mesmo. Acho que o último título que você viu foi o do Spurs mesmo, né? Naquela época que o time tava voando, né? Tim Duncan e
Sim.
tal. É, o Green Bay Packers, que é uma franquia que todo ano no, na temporada regular destrói, mas nos playoffs não conseguem avançar, né? Montreal Canadiens, realmente, você falou, no ano passado chegou à final surpreendendo, mas realmente o time do Tampa Bay Lightning é muito superior, né? Eu acho, né? Pelo que eu acompanho de hóquei também. Mas, e
É,
falando do
muito.
Yankees, né? Pode falar, pode falar.
Não, não, o Lightning era tipo, era um abismo de diferença de talento. Não,
Ah, claro, claro.
o time do Habs seja ruim, era um time muito, muito competente na forma que jogava hockey. Só que o Lightning tinha muito talento individual.
É, e aí tem o Yankees, que foi campeão em 2009, né? Pelo que você contou de quando começou a acompanhar, não viu esse título, né? E é uma franquia que todos os anos investem muito, né? Tem os maiores payrolls da liga, mas não conseguem, né? Nem chegar ao World Series. Para você, o que é que tá faltando pro Yankees, né? Porque a gente vê que tem qualidade, mas o time não joga o que é esperado. O que é que você acha que tá faltando pro Yankees conquistar a World Series?
Historicamente, o Yankees já teve alguns donos. Né? A CBS já foi dona dos Yankees também. Depois veio a família Steinbrenner, que é a atual dona. E muita gente bate na tecla que o Cashman é o problema, que o general manager tem que ser trocado. Eu discordo veementemente. Eu acho que o problema não é o Cashman, o problema é o dono. E eu acho que no momento que ele vender, talvez a gente possa ter uma mente diferente. Não estou pedindo algo relacionado ao Mets, porque nem precisa. É só o Yankees, então é uma marca muito forte você jogar para essa franquia. Só que eu acho que a questão é que o trabalho que o Cashman fez e mudou nos últimos anos dos Yankees, né, principalmente nessa última década, é um time que está investindo muito mais na sua farm system, né? Por exemplo, nos últimos anos, o Yankees tem tido prioridade em assinar com os jogadores de IFA Internacional, que são aqueles jogadores que são oriundos de fora dos Estados Unidos, né? E principalmente quem pega o pick 1, né? Quem pega os pick 1, entre aspas, pega os principais prospectos. Foi assim com o Yasson Domingues, foi agora com o Roderick Arias. Tem tudo para pegar o prospect número 1 da próxima leva, que eu esqueci o nome agora, eu falei dele na semana passada, mas eu sei que é com B, acho que é Braden, eu não lembro o nome ao certo agora. Então, é um time que tem apostado muito mais na farm system, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho muito interessante você formar seus principais jogadores em casa. O Judge é um caso muito simples disso, né? Aí teve nessa mesma leva, teve o Gary Sanchez, teve o assalto em Chicago, que a gente trouxe o Gleyber Torres, que espero que volte a jogar de segunda base, que é onde ele joga mesmo. E vários outros jovens jogadores aparecendo, né? E a gente já tem uma leva tá vindo aí, né? O Medina não surfista, Luiz Medina arremessador. O Luiz já jogou na temporada passada. Eu acho que o Yasson Domingues vai ser um grande jogador. Eu sei que a pressão em cima dele é absurda. Pô, você ser comparado com o Mike Trout é um negócio que realmente pesa. Ainda mais um cara vindo de uma família como a dele. Ele falou que ele queria muito esse contrato para dar uma estabilidade, não só para a família, mas para o irmão que também quer jogar beisebol. E, cara, eu acho que o farm system é o caminho. Os times que são campeões têm um dos seus principais jogadores de farm system, né? Por exemplo, o Nationals com Soto e outros tantos, né? O próprio Dodgers, beleza, trouxe o Mookie Betts, mas o Cody Bellinger foi jogador da farm, o Walker Buehler também. Enfim, a melhor forma de você ter grandes estrelas, grandes jogadores, é você formando em casa. Hora ou outra, você vai conseguir um bom nome na Free Agency, como foi com o Gerrit Cole. Mas para essa próxima temporada especificamente, precisa arrumar a posição de shortstop, que é um problema do time desde que o Derek Jeter aposentou. O Gregorius assumiu até a posição bem, mas desde então tem uma lacuna ali. E profundidade na rotação, cara, o bullpen é só o Loaiza. Simplesmente é só o Loaiza.
É. Tem bom.
Guto,
tem...
uma pergunta. Você falou no começo sobre o dono vender os Yankees. Tem essa possibilidade? Como que estão a conversa sobre isso?
Cara, essa possibilidade, ela é nula, assim. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque nesse momento de pandemia, por exemplo, nesse momento de lockout, mais especificamente, que a pandemia, ela realmente deu uma certa aliviada, ainda reitero a questão de usar máscara e tudo mais, vacinar, mas nesse momento, eu acho que pro Hall, especificamente, não valeria a pena, porque ele ganha dinheiro com o Yankees e o Yankees está jogando. Basicamente isso. O Yankees é uma máquina de fazer dinheiro. Desde que a CBS comprou o Yankees, ali pela década de 70, ali 80, acho que foi a década de 80, que foi quando foi a pior fase em termos de batalha por títulos, busca para o playoffs dos Yankees, né? Tanto é que o Hal, a família Steinbrenner, comprou depois e o Hal Pai, liderando um grupo de investidores, depois comprando majoritariamente o Yankees, foi ali que realmente a parte financeira do Yankees estourou, né? Primeiro com a CBS, depois na fase do The Bronx Zoo, né? Por causa do estádio que estava detonado e tal, e depois veio a reforma, e posteriormente o novo Yankee Stadium. Mas eu acho muito difícil o Hal vender o Yankees nesse momento. Muito difícil, é uma coisa que para ele não valeria a pena. É um caso talvez até muito parecido com, trazendo para o futebol, da família dona do Manchester United, que acho que é os Glazers, ou Blazers. Também não valeria a pena eles venderem o Manchester agora, por questões financeiras, porque se você entrar lá na lista da Forbes, United e Young são os times que estão sempre no top 5 financeiramente. Então, acho muito difícil, mas é uma coisa que nos Estados Unidos também tem uma certa relevância. Mas acho que nesse momento, vender o Yankees não está na pauta do Hall.
E, o Guto, uma coisa que eu até pegar embalo no que a Paula estava falando, mudando um pouquinho o foco, mas em relação ao staff dos Yankees, né? E considerando que os Yankees jogaram em 2021, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que os Yankees sempre foram uma franquia de lineups muito fortes, de muita potência, muita rebatida, home run, né? O próprio estádio, ele tem um design que, de certa forma, favorece um pouco isso. Mas o bastão dos Yankees na temporada passada foi problemático, se você compara com o normal da franquia. Eu considero, na temporada passada dos Yankees, os arremessadores tiveram alguns problemas, mas, em geral, eles conseguiram. Foi eles que ajudaram a levar os Yankees à frente. O lineup teve alguns momentos melhores, outros ruins, mas oscilou bastante e não foi tão confiante. Eu vi muita gente, torcedores e analistas dos Yankees, Guto, colocando a culpa no técnico de rebatedores, o Marcus Thames, que na virada para essa temporada ele já não vai continuar com o time, né? Os Yankees trocaram o técnico de rebatedores. O que você acha? Você considera também que o Marcus Thames, ele influenciou, de certa forma, negativamente no desempenho abaixo do esperado dos rebatedores dos Yankees na temporada passada? Você acha que a troca dele realmente pode ajudar a melhorar em 2022? O que você acha em relação a essa questão do desempenho de rebatida dos Yankees na temporada passada e como pode melhorar para esse ano?
Cara, na questão do arremesso, os dois primeiros meses o Yankees tinha uma das melhores rotações do beisebol, né? Só que a rotação é um momento, ela não vai segurar o jogo todo. Então, no momento que o ataque precisava aparecer, ele apareceu um pouco. Primeiro que a montagem do lineup foi de forma equivocada, né? O time tinha muitos jogadores destros e quase nenhum canhoto, e os canhotos não tinham tanta veemência, assim, não eram... Por exemplo, a gente trouxe o Gallo e o Rizzo, é outro nível comparado ao Odor, que é um cara de potência, mas é só potência, basicamente, aproveitamento baixo. O Lemieux jogou a temporada inteira machucado. Sei lá, não seja na temporada inteira, mas 80% dela machucado, e isso só foi trazido ao final da temporada. O Lemieux jogou com uma lesão. Então você tem esse problema, você tem os problemas que o bullpen começou a ter durante a temporada. As lesões têm sido um problema dos dois lados de Nova York, tanto o Mets quanto o Yankees, nos últimos anos, né? Nos últimos dois mais, principalmente o Yankees tem também sofrido bastante. E por mais que o Aaron Boone seja um ótimo gestor de grupo, ele é péssimo na hora de fazer as mexidas no bullpen. E o Marcus Thames realmente foi sofrível. Né? Ele saiu, o Chaves ia ser o novo técnico de rebatidas, mas ele optou por aceitar a oferta do Mets. O Mets deve ter dado mais dinheiro, provavelmente. E aí o Dylan Wall só assumiu essa posição de hitting coach, né? Junto do Casey Dix, né? E para mim o grande reforço dessa off-season dos Yankees foi o Luis Rojas como técnico de base. O Yankees era um time que não sabia se portar em base. O Luis Rojas era o manager do Mets, foi demitido e agora vem para o outro lado de Nova York. Então, para mim, o Rojas foi um grande reforço para o Yankees de maneira geral. Mas é isso, eu acho que tende a melhorar, né? Agora que você tem canhotos mais seguros, eu não sei se o Rizzo vai ficar. Nesse momento, se olhando pelo lado Brian Cashman, é um negócio que o Cashman adora fazer, é capaz ele manter o Rizzo, trazer o Chris Bryant mais um arremessador, é uma coisa que talvez o Cashman já esteja se preparando, ao invés de gastar uma nota federal no Carlos Correa, sendo que você tem do seu top 10 de principais prospects, dos três primeiros, dois são shortstop, que é o Peraza e o Volpe, que o Volpe, inclusive, deve ser o prospect número 1 da Major League Baseball 2023, saiu uma notícia essa semana. Então, acho que você teve um combo que foi tudo junto, e aí o aproveitamento do time foi desastroso, né? Teve uma arrancada numa parte da temporada, o Yankees acho que ganhou 90 jogos seguidos, sei lá, foi absurdo, assim, chegou a quase 20 jogos seguidos, quase quebrou o recorde da franquia, mas faltou muita coisa, né? Principalmente no line-up, faltou uma mesclagem, não adianta, hoje na Major League Baseball você precisa ter um line-up que você consiga mesclar destros e canhotos, eu não estou dizendo para ter um destro e um canhoto, mas você tem que ter no mínimo dois canhotos bons, e isso aconteceu só depois, né, com o Rizzo e com o Gallo, e você também ter bons destros para você ganhar o título. E, além disso, faltou arremesso também na parte final, as lesões mataram o bullpen, enfim, foi um combo muito, muito forte.
E, assim, a minha visão, né, eu acho que é isso mesmo que o Guto falou muito bem, né, sobre o Yankees, ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, né, na minha visão, né, do que eu acompanho os jogos do Yankees, né, eu acho que a gente até já falou sobre isso aqui, né? Sobre falta essa mesclagem de canhotos e destros e também uma abordagem diferente, né? Do ataque. É um ataque muito focado em power, né? Um ataque, são rebatedores muito de força mesmo, mas a gente vê que não tem aquele cara que não tem muitos jogadores, né, que chegam em base, são agressivos, que tentam roubar base, sabe? Falta um pouco para mim, né, na minha visão, falta um pouco mais de small ball pro Yankees, né? E é bem importante para você vencer jogos, né? E a gente vê que o ataque ele também sofre muita double play, né? Isso é um problema bem corriqueiro do ataque do Yankees. Essas questões, né? Porque você vê o ataque, o lineup, ele é muito bom, assim, de talento, né? Mas aí falta realmente uma mesclagem, né? Um equilíbrio ali, tanto nessa questão, né? De mais corredores, né? Mais caras que saibam estar em base, que sejam agressivos, e também de mais alguns canhotos, né? Teve a adição do Rizzo ano passado e o Gallo, justamente por isso. Mas aí já foi lá no, na reta final da temporada, né? Acho que o Yankees, né, nessa parte do ataque, é focar nisso. Mas é uma franquia também que sofre muito com lesões, né? Lesões chaves. Dos seus principais jogadores vem se lesionando, né? Tanto do, na rotação quanto do ataque. Então tem essa coisa também aí do Yankees nos últimos anos. Mas acredito que a gente já tenha falado bastante aí. Se a gente se estender aqui, vai ser um programa só do Yankees, só com o Guto, o que não seria ruim, né? Mas a gente também trouxe outros tópicos aqui para falar hoje. E eu acredito que a gente pode seguir aqui, tá bom? Vamos falar agora sobre as perguntas, né? Vamos responder as perguntas dos seguidores. Toda semana a gente abre um post para que os seguidores façam perguntas e a gente responde aqui, né? E a gente vai começar hoje com a pergunta do nosso queridíssimo Ubiratã Leal, né? O livro comentarista dos canais ESPN. Ele faz um, eu separei essa primeira pergunta dele porque a gente já faz o link, né, com um dos tópicos que a gente vai falar aqui, né? E aí ele ironicamente pergunta se sabem se vai passar MLB na TV, quando vai acabar a greve. E aí perguntou também o que é balk. Eu não vou responder essa pergunta. O Mouta falou que quer se arriscar a isso, então beleza, eu vou passar para ele essa bola. Mas antes disso, né, ele perguntou aqui, sabem se vai passar MLB na TV? Por que que ele perguntou isso? Porque antes de ontem ele trouxe uma novidade aí, né, para o fã de beisebol, né, referente às transmissões na ESPN, né, as transmissões tanto na ESPN quanto no Star Plus, né. O contrato continua, né, o pacote de direitos da MLB com a ESPN continua o mesmo, né, naquela forma, né, 4 ou 5 jogos por semana. A diferença é que esse ano os jogos que a ESPN Brasil não transmitir vão estar disponíveis no Star Plus, ou seja, vai ter MLB todo dia, né, para quem é assinante aí dos canais da ESPN, né, e o Star Plus. Vale lembrar que isso aí não é ressaltar no caso, né, que não quer dizer que vai transmitir todos os jogos, tá? São jogos em que a ESPN americana tem direito e que a ESPN Brasil não vai transmitir, mas ainda assim é uma grande notícia porque a gente vai ter realmente MLB todo dia disponível, né? E isso se a temporada acontecer esse ano. Depois, daqui a pouco a gente vai falar, né, como que tá a temporada aí, como é que tá a greve, né? Mas aí são boas notícias. E além da MLB, né, o Biratan Leal falou aqui no Twitter dele, né, que o college football, college baseball e também o softball vão ter transmissões no Star Plus. Já está rolando, inclusive, né? O pessoal já está conseguindo acompanhar o softball que está rolando. E o college baseball que começa amanhã. Amanhã não, sexta-feira, né? Pensei que hoje era quinta. Mas o college baseball que começa na sexta-feira. Então, mais novidades para quem é fã de beisebol aí. Né, e vai poder acompanhar, não vai precisar ir caçar aqueles links piratas, né? Então, é muito bom mesmo. Mouta, você quer realmente responder o que é um balk?
Eu vou, não vou, vou tentar ser rápido, Everton. Não vou me estender muito, tá?
Beleza.
Balk é uma infração cometida pelo pitcher quando ele está no montinho e há corredores em base. Para você ter balk, tem que ter corredor em base. Se não tiver corredor em base, o balk o pitcher pode cometer infração que ele não é marcado. Ele só é marcado quando tem corredores em base. E aí, o balk é uma infração em que, em linhas gerais, qualquer movimento que o pitcher faça, em que ele dê a entender que ele vai arremessar a bola e não arremessa, ou então que ele vai arremessar numa base e não arremessa. Qualquer movimento, como se ele fosse fintar o corredor de base ou o próprio rebatedor. Por exemplo, se ele, para arremessar a bola no jogador, numa base, para conseguir um pickoff, ele tem que se direcionar para arremessar a bola na base. Se ele joga a bola, por exemplo, sem olhar para a base, dando uma de Ronaldinho Gaúcho, isso é balk. Então, são vários tipos de movimento que, por exemplo, o pitcher, se ele junta as mãos naquela faixa branca que ele tem que pisar na hora de arremessar, se ele junta as mãos, separa e não faz o arremesso, é um balk. Então, são vários tipos de movimento que, se o pitcher fizer ali no montinho com o jogador em base, no, com a intenção de fintar ou o rebatedor ou o corredor de base. Em linhas gerais, é isso.
Eu acho que vale a pena lembrar aí alguns jogadores que fazem os movimentos estranhos, mas não são considerados balks, né? Tem o Strowman, o Cueto, até o do Yankees, o Cortez, eles fazem uma balançadinha. Não é aquele arremesso muito limpo, né? Mas não é considerado balk porque eles fazem os pré-requisitos antes, que é pisar lá naquela faixa branca, os umpires não consideram aquilo balk.
É. Se o jogador fizer um movimento que ele vai para frente e vai para trás para depois ir de novo, dá aquela, tipo uma paradinha, isso é balk. Mas tem alguns, como a Paula falou, tem alguns movimentos que os jogadores fazem que são meio engraçados, até esquisitos, mas não caracteriza ele ir e voltar, né? E aí por isso que não é marcado, né? É isso.
Eu tô só o meme da Nazaré aqui agora com os cálculos. Não, mas é realmente um pouco complicado, mas deu para entender sim, Mouta. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta o que é um balk, eu digo, ó, cara, só aceite, tá? Quando for marcado no jogo, só aceite, porque não é algo que vai ser muito relevante, não. Mas realmente é algo que desperta muita curiosidade do pessoal, né? E como
eu
a
lembro
Paula
de uma
lembrou.
história de um pai que fala que ele nunca marcou um balk na carreira dele porque ele não sabe o que é um balk.
É muito subjetivo mesmo, cara. Ainda mais quando você vê pitchers como o Jensen, o próprio Cueto mesmo, e é bem difícil distinguir, né, essa questão. Mas seguindo aqui, vamos para a próxima pergunta, e aí eu vou fazer para a Paula agora. O Gustavo Xavier perguntou: quais são as cidades e as torcidas mais fanáticas da MLB?
Então, né, é difícil você não mencionar o Red Sox e os Yankees. São duas torcidas que até no Brasil são as mais fanáticas pelo esporte. Os Yankees, sendo uma das maiores cidades, a maior cidade dos Estados Unidos, né, tem jogos que são caríssimos, mas mesmo assim bem lotados. O Red Sox, mesmo quando estava naquela fase ruim, antes das World Series, lotava os estádios. E Boston tá muito ligada, né, à cidade, ao Red Sox, a cidade em si. Além disso, também vale muito destacar os Cardinals, a torcida de St. Louis, que, apesar de ser considerado assim um mercado menor, né, é muito apaixonada pelo esse time, que é muito tradicional no beisebol. A gente tem também os Cubs, que é Pô, os jogos dos Cubs em casa, a maioria são à tarde, né? E mesmo assim tá todos os jogos lotados. O pessoal não trabalha lá. Parece que não trabalha, né? Lá em Chicago. Mas são, assim, são os destaques. Aqui no Brasil, eu acho que a torcida mais fanática é o Red Sox. Mas o Yankees aí não tá muito atrás, não. Seguindo, eu acho, talvez pelo Dodgers. Agora eu quero dar uma menção honrosa, principalmente na temporada passada, sobre os Rockies, que é um time que não tinha grandes expectativas para a temporada, já era meio que sabido que teria uma temporada com mais derrotas do que vitórias, mas mesmo assim foi o sétimo time que mais atraiu o público em sua casa, né, lá em Colorado. Maioria dos jogos lotados e. Por coincidência não, né? Mas assim, foi um time que ganhou muito mais em casa. Ele teve uma porcentagem de 59% de vitórias em casa, que é maior do que outros times que foram para os playoffs, por exemplo. Então é um público que gosta muito do time estar lá para apoiar, mesmo em fases ruins, né?
É verdade, é um estádio muito bonito, né? A torcida muito tem umas cores bonitas também e realmente é bem apaixonada, né? Até por causa do até por conta dessa fase que o time vem vivendo, né? Time que hoje é sem perspectiva na MLB, né? Em relação à gestão do Colorado Rocks, mas mesmo assim a torcida deles comparecendo, né?
Sim, é muito importante, assim, mesmo quando que o time está numa fase ruim, a ida ao estádio dos fãs seja uma experiência, né? É uma experiência tu ir assistir um jogo de beisebol ali com os outros fãs, a comida do estádio, as músicas que tocam no estádio. É o passatempo americano, né? Que é o apelido do esporte.
Sim, verdade. E várias histórias, né, que você tem num jogo de beisebol. Mas é isso. Bem comentado. Não tem muito também como fugir do Yankees e Red Sox. São a maior rivalidade dos esportes americanos, né? São cidades, né, principalmente Boston, é uma cidade que respira beisebol, né? Respira beisebol desde sempre. Então, essas franquias realmente têm esse destaque aí, né, de torcidas bem apaixonadas. E como a Paula falou também, tem o San Francisco Giants, tem o Los Angeles Dodgers, né? Mas se fosse para eu comentar, ficaria ali entre Red Sox e Yankees, né? Seguindo aqui, o Drake Corleone pergunta sobre as equipes de mercado pequeno, né? Ele pergunta como fazer para equipes de mercado pequeno se tornarem competitivas. Eu acho que essa resposta é muito bem respondida se você olhar para o Tampa Bay Rays, né? Equipe com mercado minúsculo, né? Um dos menores payrolls da liga, e eles vêm fazendo aí nos últimos anos temporadas extraordinárias, né? Ano passado eles tiveram mais de 100 vitórias e conquistaram mais uma vez a Liga Americana, né? E aí a receita deles é o que até que o Guto comentou hoje: eles investem muito na farm, a farm system do Tampa Bay Rays é algo extraordinário, né? Eles conseguem trocar jogadores muito bons ali deles, né? Importantes, né? Tanto da rotação quanto do ataque, e eles conseguem subir jogadores muito bons da sua farm, né? Ano passado a gente viu o Wander Franco subindo, o Shane. Como é que é o nome do arremessador? Até esqueci.
Base.
Shane Baz, né? Também um arremessador bem promissor. Esse Shane Baz, a história dele é interessante, que ele subiu da Double A, né? Ele estava na Double A ano passado e conseguiu escalar até a MLB, né?
Esse tem
Bem rápido.
futuro.
Ele era
O
bem rápido.
Shane Baz foi um daqueles que veio naquela fatídica troca maravilhosa com o Pittsburgh Pirates, né?
Ele foi pitcher do
Que
Dinamo
inclusive.
Leira, né?
Que inclusive fez com que o Chris Archer fosse parar no Rays temporada passada de novo. Voltou pro Rays.
Verdade, essa troca aí foi.
Os times não aprendem que não é para trocar com o Rays. Só tem a perder.
Cara, essa troca, ela precisa ser sempre lembrada. Ela tem que ser lembrada sempre. É isso que a Paula falou. Para que você nunca faça troca com os Rays e veja como não fazer uma troca.
Mas se você quer ver como não fazer uma troca, é só você não vender o seu melhor jogador por 400 mil dólares, igual o Red Sox fez com o Babe Ruth.
Mas isso daí já é um exemplo realmente. Também é um exemplo válido, né? Um exemplo bem menos contemporâneo, mas é verdade, não dá para negar isso também.
Isso
E
é verdade.
ainda veio de brinde, né? Uma maldição.
Pois é,
Pois
cara.
é.
Maldiçãozinha
Pois é.
de 86 anos. Mas voltando ao foco da pergunta, então é esse o eles desenvolvem muito bem pitchers, né? O Tampa Bay Rays. Eles conseguem extrair bastante dos jogadores que eles fazem troca, né? E buscam na free agency. E também tem um jogo bem criativo, né? Então essas são as coisas que o Rays eles fazem para ir driblando aí essa questão financeira da MLB e ser um dos melhores times da liga hoje, né? E aí tem também o Oakland Athletics, né? Que é um time de mercado pequeno também e que vem fazendo temporadas bem competitivas também. E acho que esses são os dois melhores exemplos, né? De equipes com mercados pequenos que vêm sendo competitivas nos últimos anos, né?
Mas vale
Casualmente.
lembrar que a Major League ele considera St. Louis um mercado pequeno, tanto que o time recebe uma escolha de compensação no draft. Todo ano, depois do segundo round, St. Louis é um dos times, junto com Pittsburgh, Oakland, se não me engano também, que recebem um pique extra por ser considerado de mercado pequeno. Mas está aí, sempre sendo competitivo, sempre lotando estádio.
É verdade. Mas o Cardinals pode ser considerado um mercado pequeno, mas é uma franquia muito tradicional, né? É a segunda franquia mais vencedora da liga, então o pessoal gosta muito de beisebol em St. Louis. Mas seguindo aqui as perguntas, né? Fazer essa pergunta para o Guto agora, né? Que eu acho que ele é o único que utiliza scorecard aqui, né? Scoreboard. Acompanhando os jogos, né? O Gustavo Dio perguntou qual que é o melhor modelo de scorecard. Né? Eu acho muito legal, mas eu nunca preenchi um vendo o jogo, tá? Mas o Guto falou que ele já por muito tempo fez isso, então eu acho que ele pode responder, né, Guto?
Cara, sobre modelos de scorecards, não existe um modelo melhor. Existe um modelo que você se adapte melhor, né? Eu uso um modelo que, inclusive, se alguém quiser, é só chamar lá que eu mando não só o link com a ficha para você imprimir do scorecard, mas também um guia rápido, tá em inglês, mas um guia rápido assim de como preencher cada posição. Para quem está se perguntando em preencher cada situação do jogo, para quem está se perguntando em casa, o scorecard é a maneira de você traçar o jogo que está acontecendo na sua tela por papel, né? Então, quando acontece uma eliminação, você marca a eliminação lá. Quando acontece uma jogada específica, você marca lá. E é bem, assim, não diria complicado, mas é um trabalho que dá um certo trabalho, né? É um certo trâmite ali para você montar o scorecard certinho, né? Tanto é que as escalações dos times já vêm, geralmente, com o nome, a numeração e a posição para você preencher certinho no seu scorecard, né? Os times já fazem isso de propósito. E é para marcar tudo que está acontecendo durante a partida, seja eliminação, seja corrida, seja roubo de base. Quando você pega o jogador roubando base, que no caso é CS, que é Call and Stealing, né? Enfim, tudo que tá acontecendo, né? Inclusive até o balk que a gente comentou antes, tem como marcar scorecard. Mas sobre os modelos, o que melhor se adapta aí, né? Inclusive, se você vai até o canal do Birata Leal, que ele parou de postar vídeos, ele tem lá um vídeo explicando sobre o que é scorecard e deixa também um modelo pronto lá. Então, fica aqui as minhas dicas. Se vocês têm interesse em utilizar e aprender a usar scorecard aí, ou me chama lá no Twitter, na DM, que eu respondo tranquilamente, ou assiste o vídeo do Biratã aí, também usa o modelo dele, que também é muito bom, o modelo que ele usa nas transmissões para preencher. Ou, sei lá, tem vários modelos na internet, é só pesquisar scorecard, você vai achar lá vários modelos diferentes para preencher, e aí você vai testando para ver qual que você gosta mais, qual que te agrada mais, né, visualmente falando, ou até na hora de anotar ali qual que te dá mais praticidade.
É, um algo a mais aí para o pessoal fazer, né, acompanhando o jogo, se divertir também. O Rafiladélfia, eu gosto desse nome, que esse cara, o nome dele é Rafael, e ele torce para as franquias da Filadélfia. Então ele colocou o nome do Twitter dele, Rafiladélfia. Muito, muito criativo, gostei. Mas a pergunta dele: qual a maior torcida de um time da MLB aqui no Brasil? Na minha visão, né, que eu, aqui do beisebol mundo afora, pelo que eu acompanho, né, tem umas torcidas que se destacam mais: o Dodgers, o San Francisco Giants, né, tem o Yankees. Mas eu acredito que a maior torcida não fuja do Boston Red Sox. Porque aqui no Brasil, né, as torcidas de Boston, elas tendem a ser as maiores, né, nos esportes, né, ter mais volume, porque muito por conta dos Patriots, né, muita gente começa a acompanhar os esportes americanos por conta dos Patriots, e os Patriots é uma franquia que teve muito sucesso recentemente, né? E aí tem uma parte do Celtics também, né? A maior, ali agora com o Lakers, né? A franquia mais vencedora da NBA. Então o Boston acaba trazendo mais torcedores, né, para as franquias da cidade. E pelo que eu vejo, realmente o Boston Red Sox tem a maior torcida aqui no Brasil, né? Eu não sei se dizer se isso é certo, mas pelo que eu vejo é isso mesmo, né? Mas o Yankees também é uma torcida muito grande, tem muita gente que segue a página, que interage, né, relacionada ao Yankees, né? Então é outra franquia que tem muita torcida também. Aí tem outras franquias, né, ali como o Chicago Cubs, também tem um pessoal que começou a ver ali naquela temporada de 2016. Então tem muita gente que torce para o Chicago Cubs por isso, né? Mas se fosse para falar sobre uma franquia, essa franquia seria o Boston Red Sox. Eu acho que é a maior torcida aqui no Brasil, né? Aí o Carlos aqui, o Carlos é um amigo meu, né? Eu já tive uma página de futebol americano, né? Antigamente eu era muito fã de futebol americano, ainda sou hoje em dia, né? Mas eu não sou tão ligado como eu sou ligado no beisebol hoje em dia. Eu tinha uma página que a gente fazia a cobertura do futebol americano aqui no Brasil. E o Carlos era um correspondente do Rio de Janeiro, eu conheci através lá do 100 Jardas. E ele acompanha aí, ele gosta de beisebol também, e mandou uma pergunta aqui, né? Quando acabar o lockout, espero que um dia acabe, quais as principais posições que os Cubs devem priorizar além de pitcher? Quais os principais nomes do mercado? E qual o prazo para início da temporada para que não seja uma temporada reduzida? E aí ele faz uma última pergunta aqui, que aí ele fez de sacanagem, né? Quem é mais bonito, o Otani ou o Baez? O Baez, né? Aí foi de sacanagem. Mas, Mouta, consegue responder essa pergunta do Carlos falando sobre o Cubs?
Vamos lá. Olha só, o que acontece? Os Cubs, eles têm três pitchers na rotação, o Hendricks, o Stroman e o Wade Miley, que são pitchers. O Stroman e o Hendricks são pitchers bons, têm seus alguns problemas, mas são pitchers bons. O Wade Miley é um pitcher que tem temporadas boas, outras temporadas ruins, faz jogos muito bons, jogos horrorosos, oscila demais. É um pitcher ali no mediano, decente, não é um pitcher que me agrada muito, mas o Cubs está no momento de reconstrução. Os outros pitchers são o Mills e o Alzolay, ou seja, são pitchers jovens. O Mills é um pitcher que eu não considero, tem um repertório limitado, e para longo prazo eu não considero que ele seja um cara que vá render. Ele é um cara realmente para fase de reconstrução. O Alzolay, ele é um pitcher promissor, mas ele precisa melhorar bastante coisa. Os Cubs, eles estão em reconstrução, é normal, né, ter um time assim quando está passando por uma reconstrução, mas se você olhar a rotação, bem, para a rotação ser forte, precisa de aí de mais um ou mais dois nomes. O bullpen, ele ainda precisa mais do que a rotação. Você olha os nomes do bullpen, são muitos nomes crus. O bullpen dos Cubs tem o Cody Hoyer, que veio na troca do... Com a troca do Kimbrel para o Chicago White Sox, veio junto do Nick Madrigal, o Nick Madrigal para a segunda base, o Cody Hoyer para o bullpen. O Cody Hoyer é um jogador promissor, mas os outros nomes do bullpen não são nomes confiáveis, são nomes ainda jogadores em desenvolvimento, que ainda oscilam e apanham bastante. Ou seja, o bullpen dos Cubs é um bullpen muito pouco confiável e eu imagino que ele vai sofrer bastante na temporada seguinte, na temporada que vem, tá? Vai ser difícil esse bullpen dos Cubs. E em relação às outras posições, os Cubs têm bons valores, né? Nesse rebuild eles já andaram conseguindo bons valores. O Frank Schwindel, primeira base que eles adquiriram na troca com os A's, foi um jogador muito bom e muito promissor. Esse cara, eu acho que ele vai se firmar no Chicago Cubs. É uma primeira base muito bom, muito talentoso. Gosto bastante dele. Eles contrataram o Ian Gomes, que vai revezar ali com o Contreras, mas eu acho que vai ter pouco espaço. O Wilson Contreras é um catcher que joga bastante. E nas posições, eu acho que os Cubs também precisavam dar uma olhada no outfield, ali no campo externo. Eles estão com muitos jogadores novos, jogadores que estão começando, amadurecendo aí na liga, né? O Rafael Ortega até começou bem quando entrou na temporada passada, mas é um jogador jovem. O Greg Dyschman também é um jogador muito, muito jovem, muito verde. Eles têm o Jason Hayward, mas é um jogador já em final de carreira, o Jason Hayward, né? O Ian Happ é um jogador que já foi lançado, mas precisa se estabelecer mais. Dentro do campo, eu acho que eles precisam de reforço também no outfield. Tem uns boatos aí de que eles também estavam olhando shortstop. Shortstop, eles têm um bom valor no Nico Horner, né? Que é um jogador que foi muito bem lançado, foi draftado há pouco tempo e subiu rápido pelas ligas menores. É um bom e promissor jogador. Acho que é um valor de futuro para os clubes, né? Na terceira base, eles têm o Wisdom, que é um jogador que passou por várias franquias, pelos Cardinals, hoje está nos Cubs. Pode se firmar, mas talvez eu acho que eles vão precisar de outros jogadores ali. O David Bolt vai revezar com ele, mas é um jogador que ainda oscila bastante, né? Embora tenha seu potencial, mas ele ainda oscila bastante. Então, eu acho que os Cubs, assim, no diamante, os Cubs têm bons nomes. Tem o Madrigal na segunda base, que eu acho que é um ótimo jogador para topo de lineup, né? Jogador ali de segunda base, para chegar bastante em base. Jogador muito bom de contato. O Schwindel. Mas sofreu muito com o Montinho, né? E o Bullpen, eu acho que é ainda mais alarmante do que a rotação. Os Cubs não têm um fechador hoje. Não tem um fechador. Os Cubs vão apanhar muito da metade para o final dos jogos. Isso é algo que vai ser bem difícil para o time. E tem que buscar reforço para não fazer feio, né? Tem que buscar reforço para o bullpen. Acho que o caminho é por aí. Embora, como eu falei, não espere tanta coisa, porque é uma franquia que está se reconstruindo. Eu não acho que... E se eu fosse do staff dos Cubs, eu também não iria no mercado com tanta sede, assim, considerando que a franquia está se reconstruindo. Talvez eu contrataria um dos três grandes jogadores aí que foram pilares do título de 2016. Eu buscaria trazer de volta. O Baez já não dá mais, né? Mas ainda tem o Rizzo e o Bryant. Eu buscaria trazer um desses dois de volta para ter uma mentalidade vencedora nesse processo de reconstrução. Mas eu não iria muito além disso, não.
Realmente falta muita coisa pro Cubs. Eu acho que eles não vão fazer isso, não, tá? A ideia mesmo é dar uma rejuvenescida no time. Era um time muito velho e eles abraçaram o rebuild e abraçaram a reconstrução na última trade deadline. E por isso que realmente falta muita coisa ainda. Eu acho que... Mas eles já estão um caminho certo, né? Eles têm bons jogadores disponíveis e contrataram o Marcus Stroman para a rotação. Ele vai ser o ace nessa temporada. Eu gosto do Marcus Stroman, é um pitcher que arremessa com muita energia, enfim, o pitcher é bem ativo mesmo, eu gosto dele. Mas realmente falta muita coisa para o Cubs ainda, é uma equipe que está em reconstrução e acredito que para a próxima temporada, por exemplo, o torcedor não tem que esperar nada, porque é uma equipe que vai se desenvolver ainda, tá? Seguindo aqui, vamos dar uma corridinha aqui nas perguntas. O Vitor Figueiredo, ele pergunta: alguma ideia de quando acaba o lockout? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Ninguém tem ideia e a gente só está na torcida aqui para que isso acabe. E a gente tem a nossa temporada de beisebol, né? O quanto antes, né? Vai ser difícil ela começar na data marcada, né? Que é o dia 31 de março, né? Mas a gente espera a cada dia que acabe logo, que a MLB e as associações de jogadores elas fechem esse acordo logo e tem esse segmento aí na temporada, né? Ele pergunta o que está acontecendo, porque também não entendi. Então, né, a MLB e a Associação dos Jogadores estão num processo, né, de um acordo de trabalho, tá, que se cerrou em dezembro do ano passado, de 2021. E aí, desde o dia 2, os jogadores estão em greve, tá? A liga está em greve e eles estão aí tentando um acordo. Os jogadores, além da parte financeira, estão brigando também por melhores condições para jogadores mais jovens, né? Estão tentando também melhorar as questões do jogo, né? Então, tem todo esse impasse aí. A notícia boa que saiu hoje é que amanhã a MLB e a Associação de Jogadores, que é a MLBPA, tem uma reunião agendada para amanhã, dia 16/2, e aí a gente vai torcer que amanhã isso seja resolvido e eles entrem em um acordo para a gente ter a nossa MLB de volta, o nosso beisebol de volta, tá? O João perguntou: quais são os desafios para a MLB ter uma parcela de popularidade no Brasil como a NBA tem? Essa questão, acho que o MLB precisa enxergar que aqui é um mercado bom para investimento, né? Para que eles invistam e a gente ter mais popularidade. Então, as pessoas que gostam de beisebol, a gente precisa consumir mais conteúdo, produto da MLB mesmo, né? Produto, seja o MLB TV, assistir mesmo na ESPN, a gente está consumindo um produto da MLB. Né, consumir mais produtos e eles enxergarem que aqui tem potencial, né? Acho que o caminho é esse. Né? É bem complexo falar sobre isso, né? Porque tem questões envolvidas até na modalidade praticada aqui no Brasil, né? A gente tem NBB, por exemplo, basquete, tem NBB, que é uma liga muito forte. O futebol americano, né? Teve um boom também de popularidade aqui. Muito impulsionado também por pessoas que começaram a praticar, né? E aí se interessaram também pelo esporte, consumindo bastante produtos, né, do esporte. Então, é assim que as ligas veem potencial no país e começam a investir mais, tá? Então, acho que também a gente precisa desenvolver melhor a modalidade praticada aqui no Brasil, tá? Tem muito beisebol que rola aqui no Brasil, mas é muito pouco divulgado, né? Não tem marketing. Então precisa também, esse lado precisa crescer para que a gente aumente a popularidade do beisebol, né? E é um sonho meu, que eu quero muito que isso aconteça um dia, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que foi isso, tá? Foram as perguntas dos seguidores nessa semana. Muito obrigado a você que interagiu, né? Toda semana a gente vai abrir esse post para que vocês perguntem e a gente vai trazer aqui e responder, tá bom? Vamos seguir com a pauta aqui. O próximo assunto é uma novidade, né? Uma notícia quente que saiu hoje mesmo, do Juan Soto, né? O Juan Soto, o melhor jogador do Washington Nationals, né? O cara que sobrou lá do Nationals, desde a temporada passada, a gente viu que a equipe ela se desfez de muita gente, né? Também abraçou um rebuild. E aí ficou o Juan Soto, que é um dos melhores jogadores da MLB hoje, apesar de ter só 23 anos, né? Tá fazendo completando 23 anos agora. Ele é um dos melhores jogadores da MLB. Para mim, ele é o rebatedor mais difícil de para um pitcher enfrentar hoje na MLB. Ele tem uma visão de zona de strike muito boa, ele consegue muitos walks e é um bom rebatedor de fato. Então, o Net não está correndo aí para renovar o contrato, né? Para fechar um contrato com ele. E aí saiu a notícia que eles ofereceram um contrato de 350 milhões de dólares por 13 anos, né? E aí é um valor muito baixo, né, para o Soto. E ele, obviamente, recusou o Soto. O que é que você acha desse? Você acha que o Soto ele continua no Nationals? Qual que é o valor que você acha que ele vai começar a negociar?
Cara, se o contrato tivesse sido. Se a proposta tivesse começado uns 400 milhões ali, 10, 11 anos, eu acho que ele teria começado a conversar. Então, eu acho que essa proposta é muito fraca, pelo que o Juan Soto é hoje na liga. Né? E o Juan Soto não é irritante só de jogar contra no, na vida real, ele é uma peste no MLB The Show também. Aquela dancinha dele no plate sempre me irrita. Geralmente eu dou bolada quando acontece isso. E aí, eu acho que há várias tomadas de decisões que o Nationals precisa fazer. Primeiro, o Nationals já tem como base montar um novo time para brigar de novo pelo título em torno dele? Sim. Se for a resposta sim, então o valor deve ser deixado de lado e eles devem dar o que ele pedir, né? Ah, ele quer um valor próximo ao contrato do Bryce Harper, um contrato de outros outfielders que ganham também, beleza, paga, é isso, tem que pagar. A gente tá falando de um cara que é All-Star, campeão da Major League Baseball, um dos melhores rebatedores, como você citou, que obviamente não é perfeito, ainda tem alguns problemas na defesa, mas isso é questão de experiência, talvez até com o tempo. Tudo isso, e ele não tem 23 anos de idade. É isso que tem que ser colocado no papel, ele fez tudo isso antes dos 23 anos de idade. Então a gente tá falando de um cara que é absurdo, né? Inclusive, hoje eu estava conversando com o Nationals Brasil, que é um perfil que cobre Washington Nationals. Aí eu falei brincando, ó, se vocês não pagarem, ele vem pro Yankees. Mas foi só uma piada. Eu acho que no contexto, na trajetória dele, eu acho que ele vai conseguir sim o contrato que ele quer. E talvez, se ele... Porque ele é novo, né? Talvez se ele pensar na franquia, também ele pode até dar uma aliviada no quesito financeiro para montar um time melhor ao redor dele novamente, né? Lembrando que o Washington Nationals foi campeão recentemente, naquele famoso time azarão que foi eliminando todo mundo, ninguém esperava. Mas, enfim, é isso. Eu acho que se ele tivesse começado com 400 milhões, talvez o negócio teria andado bem diferente. Então, ainda conversas iniciais, eu acho que isso vai vir um acordo ainda, mas tem que se acertar de uma maneira correta, porque é um cara de outro nível que a gente está falando.
Pois é, 350 milhões foi o valor do Lindor, né? Do Lindor, Francisco Lindor, foi 340. E o Soto é um cara bem mais promissor que o Lindor, por exemplo. É um cara de muito maior impacto que isso. Mas pelo que eu vi, a questão também não é só o valor, né? Ele não quer um contrato muito longo, né? E aí 13 anos é um contrato bem, bem longo, né? Eu vi que ele também
Mas
não quer
será
fechar
se
esse contrato.
ele não quer por ser longo? Eu acho que ele fecha assim um contrato, mas vai ser na casa de meio bilhão, 500 milhões. Porque se tu olhar o número do Souto, as previsões para o ano que vem são absurdas. A porcentagem dele em base, que é previsto, é comparável com o Barry Bonds. Esse é um cara monstruoso na liga e vale cada centavo.
Pois é, um cara que tem um home base percentage muito alto, né? Desde 2019, eu vi essa semana, não sei se foi 2019, mas ele tem quase 50% de aproveitamento, né? 50% das vezes que ele foi ao bastão, ele chegou em base, né? Quase 50%. Então, realmente é um cara extraordinário, o Juan Soto, e é um cara que é muito importante pro Nationals manter e criar um time. Né, à sua volta, você tendo um Soto no time, você tem. É muito mais fácil você montar um elenco, né? E aí, se eles perderem esse jogador, vai ser muito ruim mesmo para eles, né? Mas eu acredito que eles chegam a um acordo, tá? Eu acredito que o Soto vai continuar no, nos Nationals. Mas vamos aguardar, né? Como o Guto falou, eu acho que ainda tá só no início, né? O Nationals chegou oferecendo uma coquinha e uma coxinha pro Soto e obviamente ele não ia acertar. Vamos aguardar para ver se nos próximos meses aí esse contrato vai sair, né? E a
Daqui a
gente vai
pouco sai o
falar.
cheque em branco aí. Daqui
É
a pouco sai o
verdade.
cheque em branco aí. Porque foi o que o Guto falou. O Soto é jogador para cheque em branco.
Pois é, verdade.
Eu abri aqui a página do Fangraphs do Soto. Ele tá previsto para ano que vem ter um WAR de 7,6. Isso é absurdo pro jogador. Para ter ideia, o Vladimir Guerrero, ano passado, ele teve 6,7.
Nossa,
É absurdo.
então
Lançou todo mundo.
é realmente um absurdo, cara. Quanto que foi o do Otani? Vocês lembram? Acho que foi 7 ponto alguma coisa, né? 7,1.
É porque do Otani eles
Mas
somam, né? O WAR do
eu ia
pitching
falar
com.
isso. É,
Ah, é verdade.
o do Otani só comparar fica difícil porque o Otani ele é o two-way player, né? Então comparar fica meio complicado.
É
Mas
verdade.
absurdo, é absurdo. O
O
WAR
WAR
do Soto.
dele. O WAR do Otani ano passado só de batida foi 5,1.
É.
Vocês para um cara que só rebate. É
É
muito.
o DH.
Quando eu falei. No Yankees não estava brincando, pode ver. Só para uma comparação, esses 350 milhões, 13 anos aí, nem o Stanton assinou por isso. O Stanton assinou por 375 milhões na época, que já era um contrato absurdo. Então, eu acho que esse valor deve aumentar aí constantemente. E eu acho que sim, ele fica em Washington. A não ser que ele queira ser campeão em outro lugar, né? Acho que agora ele deve querer firmar a vida economicamente dele. Ele já foi campeão.
É verdade. Mas vamos seguindo aqui, né? A gente fala sobre a dica cultural, né, da semana. Toda semana a gente dá uma sugestão aí de um documentário, um filme, uma série, algo cultural mesmo, algo fora do jogo, né, mas que continua falando do esporte. E essa semana a dica é da Paula, né, ela sugeriu que a gente trouxesse aqui o documentário sobre o Seattle Mariners. Esse documentário que ele é disponível no YouTube, muito bom, um documentário que foi bastante premiado, né? E achei uma dica muito, muito legal, Paula.
Eu considero esse documentário essencial para quem gosta de beisebol. Ele, infelizmente, só tem no YouTube em inglês, né? Ele tem a legenda em inglês, não tem português, mas deve ter algum jeito aí na internet de traduzir, essa legenda automaticamente. Mas, cara, são 6 episódios, um pouquinho mais de meia hora cada. Ele fez um corte para ser só um vídeo, né? 3 horas e 40 de um conteúdo fantástico. Até amigos meus que não acompanham beisebol, não gostam de beisebol, assistiram esse documentário e amaram. Ele conta a história, o John Boyes, né? Ele tá assim, o canal é o Secret Base, vocês podem lá achar, The History of the Seattle Mariners. Ele conta a história desde o primeiro time que teve de beisebol lá no Mariners, lá em Seattle, até uns 2 anos atrás do Mariners, porque é um time muito assim exótico, né? É um time que não tem World Series, não chegou em playoffs pouquíssimas vezes, mas é culturalmente muito importante para o beisebol. Ele tem ele tem um recorde de vitórias numa temporada. Ele tem jogadores, o melhor de algumas gerações, o Griffin Jr., o Alex Rodriguez começou lá. Para nossa geração, mais um pouquinho, quem começou a assistir agora, viu Ichiro Suzuki lá, o Kik Velix, né, o Velix Hernandez lá. Então, mesmo quando que eles estavam em temporadas ruins, eles tinham jogadores lendários, jogadores que eram referências para o beisebol naquele momento. Então é uma franquia que eu sempre falo que é uma franquia muito simpática. E quem quiser conhecer a história, recomendo muito esse documentário aí.
É um documentário muito bom mesmo, né, de uma franquia bem legal, né? Seattle Mariners, que não é assim, né? A maior seca de playoff, né? O time que está mais tempo sem chegar aos playoffs, né, da MLB, né? Mas é um time que está num futuro muito bom, né? Tá no desenvolvimento muito bom, muito legal, né? E a gente viu aí, quem acompanhou no passado, a equipe ficou lá até o último jogo, né, disputando para pegar a última vaga de wild card da Liga Americana, né? Não conseguiram, mas foi uma sequência, né? Aquela reta final do Mariners foi bem bem apaixonante mesmo, né? Muita gente, eu sei que muita gente de outros times torceram para que a equipe chegasse aos playoffs, né? E é uma equipe que tem tudo para só melhorar nos próximos anos, uma equipe jovem com muito talento e está no caminho certo, né?
Sim, e eu acho que mesmo que não haja um aumento de times no playoffs, apesar de ser previsto, né, para a temporada que vem ter um aumento de times, eu acho que eles vão sempre para playoffs ano que vem, vão lutar muito, muito para ficar lá, pelo menos no wild card, né? E se eles forem para os playoffs, nossa, eu vou querer muito que tenha um episódio especial, né, um episódio extra sobre esse documentário, porque é uma história muito legal.
É isso aí. Então assistam, pessoal, The History of the Seattle Mariners no YouTube.
Botar o
Eu vou
link
quando
lá no
é
perfil do Twitter.
isso, quando eu for divulgar, eu coloco o link lá e vocês conseguem assistir, tá bom? Vamos seguir aqui. Agora a gente tem a indicação da semana, né? Toda semana a gente indica um perfil bacana para seguir. E como o Guto tá aqui hoje, é o nosso convidado, né? Eu trouxe aqui o Yankees Brasil, né? O arroba Yankees Brasil, bem simples, só chegar lá e seguir no Twitter. Mas, Guto, você produz conteúdos para outros perfis também, de outros esportes. Então você pode divulgar aqui também para o pessoal seguir, tá?
Cara, a gente também tem um Rebatida Podcast, que é o nosso podcast falando de toda a Major League Baseball. E se vocês quiserem se enturmar aí com alguma franquia, eu também vou deixar aqui o Lambeau Leapers, já que é só sobre o Packers. E é isso, né? E assim, quem quiser escorrer mais sobre o beisebol, fica à vontade para seguir lá a gente no Rebatida, no Yanks. E, inclusive, não deixe de seguir também o perfil do podcast que a gente está aqui, que é o Beisebol Mundo Afora. E vocês fazem um trabalho muito legal também. E é tentar crescer a comunidade também, de qualquer forma, né? Eu acho que, de qualquer maneira, ajudar aí a comunidade a crescer. Tento sempre falar o máximo que eu posso de expandir, mesmo falando de Yanks, do beisebol no geral. Mas a gente gosta bastante de tentar trazer mais gente assistir o beisebol também.
É isso aí. É bem lembrado, Rebatido Podcast, que quando eu comecei com o meu perfil, né, no Twitter, no, meu perfil não é antigo. Eu comecei ano passado, né, com o Beisebol Mundo Afora, desde sempre eu acompanho o Rebatido Podcast, né? Bem legal, é um podcast bem organizado, né? O pessoal, muito gente boa. Então também é uma indicação bem legal. Quando eu for divulgar, né, o podcast lá no Twitter, eu vou colocar todos os arrobas que o Guto falou, né? E aí vocês podem seguir esses perfis, tá bom? E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio aqui do Beisebol Mundo Afora, do nosso podcast, tá? E aí eu já queria agradecer ao Guto pela presença aqui, né? A gente tava falando aqui um pouquinho off, é muito muito gratificante, eu fico muito feliz de ter o Guto aqui participando, né? Quem é ativo no Twitter deve ter visto, ano passado ele teve um problema, né, com a Covid, e realmente foi um momento bem delicado na vida dele, e isso gerou, né, um movimento nas redes sociais, né, o pessoal realmente torcendo para que ele saísse da situação, né, uma corrente não só da comunidade de beisebol, mas também o pessoal do hockey, né, o pessoal do futebol americano, e isso fez ver como que ele é uma pessoa querida, né, uma pessoa muito importante para todos, e para mim é muito, muito, muito legal mesmo, Guto, que você tenha passado por essa situação, por essa fase ruim, e esteja com a gente aqui gravando o episódio do podcast, tá? Muito obrigado pela participação, tá bom, Guto?
Cara, eu que agradeço, tá? A comunidade me abraçou de uma forma muito legal e foi uma loucura que aconteceu no passado, mas já tá tudo bem na medida do possível. E também, né, já que a gente está citando esses casos, né, eu sempre quando a galera me fala, pô, muito legal você ter voltado, você ter conseguido superar o Covid e tudo mais, eu lembro do Robert, que muito, pouca gente conhece, na verdade. O Robert foi um dos primeiros integrantes do Rebatida, muito antes de eu entrar, que infelizmente faleceu, né, num acidente de moto. Ele era muito jovem, ele era mais novo que eu na época, ele tinha acho que 21 ou 22 anos, mas era um cara que amava o Cleveland, né? Na época ainda era Indians, tinha uma página lá, se você procurar ainda você acha o Cleveland Indians Brasil, mas enfim, né, eu sempre lembro dele, porque é um cara que querendo ou não marcou aí. E para encerrar minha participação, eu sei que é isso. Mas eu também queria deixar uma dica aqui de um documentário que eu particularmente gosto muito, sou muito fã. É bem rapidinho, tem 1h20. Você acha na Netflix, que é muito fácil. Que é em português é Os Bastardos Maltratados do Beisebol. Em inglês é The Battery Bastards of Beisebol. É a história do Portland Mavericks, que lutou aí para tentar levar um time de Portland, né, para as grandes ligas. O time é vivo ainda hoje, tá? Voltou ativo em 2021. Uma liga um pouco, como é que eu posso dizer? Uma liga alternativa, como a gente está tendo ultimamente. Tem várias ligas nascendo aí na NFL, né? Para ser alternativa quando não tem NFL. Então, fica a dica aí também de um filme bem legal aí. É classificação indicativa 12 anos. Vocês vão curtir bastante.
Eu sou apaixonada por esse documentário também, 5 estrelas fácil. Até tava falando no grupo lá do WhatsApp do Beisebol Mundo Afora sobre ele ontem. Muito bom mesmo.
Eu já assisti também esse documentário, é muito bom, né? E aí é só você digitar baseball na pesquisa lá da Netflix e vai aparecer esse documentário para assistir, tá bom? É realmente muito legal, muito boa a dica que o Guto deu, né? Mas é isso, obrigado, Guto. Paula, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente, tá?
Opa, tamo junto.
E Mouta, muito obrigado mais uma vez, o cara que está sempre comigo aqui desde o primeiro episódio até hoje. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Mouta.
Everton, muito obrigado mais uma vez. O prazer é todo meu. Agradeço muito a presença da Paula e deixo um abraço aí também pros nossos ouvintes. E Guto, foi um prazer gravar com você, cara. Eu reforço todas as palavras do Everton. A gente teve muito aí em oração aí por você, cara. Você é um vencedor, cara. Parabéns aí, tudo de bom. E espero aí a gente se esbarrar bastante aí pelo Twitter aí. Tudo de bom para você, cara. Foi um prazer. Valeu.
Então é isso, pessoal. Esse foi o oitavo episódio do podcast Baseball Mundo Afora. Espero que você goste, tá? E retorne mais vezes para ouvir a gente, tá bom? Então, um abraço a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.